Oi, gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa O Dia em 20 Minutos, desta quinta-feira. Hoje é dia 12 de novembro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a companhia do cartunista Renato Arueira, dos Jornalistas pela Democracia, que vai comentar algumas notícias que movimentaram o noticiário hoje. Boa noite, Arueira, tudo bem com você?
Tudo bem? Como é que você vai, Aquiles? Como é que vai o pessoal que já está aqui com a gente? Comentar as notícias do dia é sempre uma árdua tarefa, porque, na verdade, tem muita bobagem, né?
Tem muita bobagem, tem muita coisa divina, sabe? E, realmente, se a gente não buscar alternativas para sobreviver a esse apagão de boas notícias, a gente acaba adoecendo, né? Eu até, pessoal, que está nos acompanhando aqui, estava sugerindo para o Arueira, antes da gente entrar ao vivo, ele me flagrou ouvindo aqui um disco que eu gosto muito de um cantor canadense chamado Neil Young. E aí a gente foi trocar algumas ideias aqui antes de entrar ao ar, e a gente chegou no consenso que na próxima quinta-feira a gente vai boicotar o noticiário bolsonarista, vai falar só sobre música e só sobre coisa boa. Vocês podem trazer, inclusive, sugestões aí de sons, de bandas que vocês gostam, que a gente vai fazer um 20 minutos diferente na próxima semana, então. Tá bom?
Maravilha, maravilha.
Vou dar boa noite aqui para as pessoas que estão... Opa, eu estou dentro também. Dá boa noite para as pessoas que estão aqui se manifestando, como a Zil Zambaut, Janete Godoy, que está falando de Promissão Ceará. Dá boas-vindas a um novo membro, ou é uma nova membra, cujo nome me parece que está em russo. Não sei pronunciar bem, mas bem-vinda.
Alfabeto cirílico.
O Antônio Carlos, Antônio Filho Carvalho também está aqui conosco. Simone Maria, bem-vinda, boa noite. Chico Nogueira está aqui também, Maria dos Remédios. O José Carlos da Silva, que também se tornou um novo membro. Obrigado, José, bem-vindo. Graças a pessoas como vocês, que a gente está aqui firme na luta na TV 247. Bento Júnior, obrigado, Bento. O Curumim Pindorama está aqui também, está dizendo que, fazendo elogios aqui, obrigado, Curumim, pela gentileza, muita generosidade sua aqui, tudo isso que você está dizendo, está elogiando a mim e ao Arueira, e também o Paulo Eduardo, Daniel Neiva, quem mais? Jane Arenhart, Rita Valente, a Olivia Rosler está aqui também com a gente, a Sônia Laura, enfim, tem já muitas pessoas aqui. Antes da gente comentar sobre as notícias, eu queria sair um pouco do roteiro aqui, porque apareceu uma notícia de última hora que eu queria só trazer para vocês, porque eu estou particularmente envolvido nos últimos tempos com a pauta antirracista. Isso tem me tocado muito, sabe, Arueira? Eu tenho lido muita coisa sobre esse assunto e tenho me indignado cada vez mais quando eu vejo manifestações assim. Racismo na nossa sociedade. Eu queria trazer uma notícia que está no 247 agora, de um cidadão, um homem negro, no estado do Rio de Janeiro, que foi preso com base apenas numa foto de 2016 do seu perfil no Facebook. Ele é o auxiliar de apoio operacional Eduardo de Assis Fernandes, tem 44 anos, foi preso dentro da sua casa enquanto preparava o jantar dos dois filhos, apenas porque... supostas vítimas, reconheceram ou disseram reconhecê-lo numa foto de perfil no Facebook e acusaram-no de praticar crimes de extorsão contra empresários. Até a polícia admitiu que não tinha provas suficientes para prender esse cidadão, mesmo assim pediu a prisão temporária. E a justiça concede, para não atrapalhar as investigações. Ou seja, a cor da pele desse sujeito o condenou já de antemão nesse país racista que a gente vive, Arueira.
Que coisa impressionante. Eu até penso o seguinte, é um problema, não é só uma questão que deixa a gente indignado, é um pouco mais até, porque eu percebo que a luta política hoje passa pela questão do racismo, passa pela identidade dos negros, passa pelo crime cometido pela escravidão, passa pelo crime cometido pelas nações europeias que se envolveram e patrocinaram esse crime. Isso e os assassinatos dos índios e o genocídio e tal. E, na verdade, isso é tão importante que na retomada de um mínimo de civilização na eleição americana, o Biden colocou no seu programa e no seu discurso a necessidade de acabar com o racismo estrutural americano. Isso não vejo isso colocado em nenhum discurso ou programa de presidente americano, em momento nenhum. Nem mesmo Obama tocou desse jeito no assunto.
Tem razão.
Então, na verdade, o que eu acho é o seguinte, se nós conseguirmos fazer esse mesmo processo de retirar esses trogloditas do poder, a gente tem a oportunidade de um compromisso social que envolva isso. Começar a desmontar esse racismo estrutural. Começar a pagar a dívida social que a gente tem com as populações indígenas e com as populações negras no Brasil. Uma gigantesca dívida que tem que ser resolvida e paga. É um bom sinal o que eu tenho visto nesta campanha eleitoral. Porque, por incrível que pareça, realmente houve uma explosão de candidatos negros e candidatos identitários. Assim, eu tenho acompanhado os partidos de esquerda incorporaram de verdade isso como bandeira. Para mim, é um belo de um passo adiante.
A Marli Monteiro está dizendo aqui, Aruera, existe uma discussão grande, fortíssima, dentro da esquerda, né, que é o que ela está dizendo aqui, que ela está defendendo que passa primeiro pela luta de classes. Eu vou pedir Vênia aqui, respeito, concordo em partes, mas eu acho que elas se entrecruzam, são duas avenidas que se cortam, não dá para você...
Vamos avançar nisso.
É uma própria questão que o Florestan Fernandes já dizia, a questão de classe tem a ver com a questão racial, e a questão racial tem a ver com a questão de classe no Brasil, não dá para você associar uma coisa da outra.
No Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos, o trabalho escravo foi utilizado em larga, gigantesca medida, especialmente Estados Unidos e Brasil, grandes usuários. Então, não existe capitalismo na América se você não falar... Você não pode falar de capitalismo sem falar de escravidão. Não é uma questão de luta de classes primeiro e racismo depois. Simplesmente não está posta dessa maneira. O racismo é uma das manifestações do preconceito de classe e do capitalismo.
Inclusive, o racismo estrutura o capitalismo.
Claro, claro, exato. Ele desenhou um capitalismo bem particular no Brasil. O racismo fez isso. O racismo e a escravidão. Então, na verdade, não dá para falar de luta de classe no Brasil sem falar. Sem falar, não. Não é falar marginalmente, não. Sem falar centralmente na questão da escravidão. Do racismo estrutural, do que sobrou, do jogar esse pessoal todo no mundo sem nada, sem nenhum tipo de compensação e depois ainda criminalizá-los por existirem. Então, isso tem que ser levado em conta como parte fundamental da luta de classe no Brasil.
Exato, Aruera. Adoro ouvir você, porque é muita lucidez em pouco tempo de programa. Exatamente isso. A perseguição é ao pobre, temos que lutar pela luta de classe e engloba tudo. Mara Suzana Dornelles está dizendo aqui. Viva a esquerda brasileira, diz o Ivanilson Freire, e o Antônio Carlos Melo está embarcando aqui na onda no Yang, dizendo, hey, hey, my, my, rock and roll is never die.
Ele tocou isso aqui quando ele veio no Rock and Roll.
Ele tocou essa, né? Essa é clássica, né?
Essa é um clássico.
Essa é muito boa. Obama se revelou um medroso, está dizendo a Olivia aqui. E Clélia Vargas está dizendo, Aquiles e Aruera é uma boa dose de inspiração e serenidade. Obrigado, Clélia.
Parece vinho, mas é só água mesmo.
Ah, mas eu queria um vinho.
Eu acho que se agora... eu pudesse, eu tomaria também.
Fiquei inspirado com o Neil Young, apesar dessa indignação aqui desse país racista que a gente vive. E é um racismo hipócrita que não se assume, sabe? O brasileiro fica com esse negócio do... Ah, mas a gente vive cordialmente, a gente vive... eu tenho amigos negros, sabe? Eu fui criado por uma negra, tive uma ama de leite, sem se dar conta que isso é um racismo entranhado em você, sabe?
Enfim, se assentar na casa grande para falar, eu tenho amigos negros, eu tenho uma alma de leite, mas sentado lá na casa grande, é isso que o Russomano está fazendo. Ele nem percebe o que ele contou dele mesmo.
Perseguição independe da classe. Já vi rico negro sofrer racismo, está dizendo a Vera Nils Cordeiro.
Acho que mais cedo ou mais tarde.
Sabe quem sofreu racismo?
Acontece.
Sabe quem sofreu racismo em Nova York e foi impedido de entrar num hotel? É o André Rebouças. Quem...
Engenheiro André Rebouças.
É, exatamente, quem é paulistano ali, sabe ali a Avenida Rebouças, é em homenagem ao André Rebouças, um dos maiores engenheiros do Brasil, resolveu o problema de abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro, e era uma pessoa que simplesmente foi para os Estados Unidos e teve que negociar com o proprietário do hotel para poder ele transitar no hall de entrada em direção ao seu quarto.
Agora, isso aqui é uma coisa...
Veja, e aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Quando ele voltou para o Brasil, ele simplesmente se juntou com o Carlos Patrocínio e o outro... esqueci agora.
Joaquim Nabuco?
Joaquim Nabuco, para fundar o movimento abolicionista.
Morei na rua Joaquim Nabuco. Uma
entendeu? Então, isso eu ouvi do Silvio Almeida numa palestra que ele deu para
o escola. Não é uma coisa, uma coincidência ou uma coisa rara o fato do Rebouças ser um negro engenheiro que, na verdade, resolveu os problemas no Rio de Janeiro. A intelectualidade do Rio de Janeiro no século XIX era basicamente negra. Tudo que era possível, eles eram os gráficos, os escritores, os colunistas de jornal, eram os músicos, eram os autores de peças de teatro. A inteligência carioca era negra.
É o José do Patrocínio, Laurita. Eu acho que eu falei Carlos Patrocínio, mas José do Patrocínio. Obrigado. Enfim, Joaquim Nabuco e o André Rebouças. Então, esse pessoal sentiu na pele o que é você ser uma pessoa qualificada, você ser uma pessoa competente, você ser uma pessoa até de posses, mas ser automaticamente subjugado, condenado a uma subcidadania, a uma subcivilidade, pelo simples fato de conter melanina na sua pele.
Então, essa é policial.
A vida.
Um policial negro americano reclamando, falando exatamente isso assim. Enquanto eu estou de uniforme, eu estou relativamente protegido. Mas quando eu tiro, eu sou apenas mais um homem negro andando na rua. Se ele for atacado por um policial, ele vai ter que ser muito rápido para poder mostrar que é policial. E a gente já viu alguns filmes de policiais negros disfarçados sendo presos por policiais brancos porque são negros. E tendo que mostrar os caras, quer policial, desculpe. Mas este racismo, isso é que o Joe Biden endereçou no discurso dele. Isso é que nós precisamos endereçar, entender o seguinte, não há como combater nada, não há como fazer nada em relação à justiça social no Brasil sem tocar profundamente. E para minha alegria, quem hoje mais está na linha de frente do combate são justamente as pessoas negras. Não é só o lugar de fala, é o lugar de ação. Que também tem e foi ocupado. Isso, para mim, você não força essa ocupação. Ela acontece por decisão própria. A gente está vendo, já sei em quem vou votar, inclusive. Vou votar numa mulher negra e vou votar num coletivo negro de candidato a vereador.
Nossa.
Duas meninas e dois rapazes. Não é porque eu sou, porque eu quero compensar alguma coisa assim. Eu sou uma pessoa branca, de classe média, um homem heterossexual, cisgênero, aquele escambau todo. Mas eu entendo que simplesmente já deu. Esse tipo de personagem, dessa categoria da qual faço parte, está governando o planeta há séculos e séculos e transformou nesse desastre que a gente tem. É hora de devolver o planeta para muita gente, né? Tem muitos donos desse planeta que estão alijados dele. Isso parece uma coisa genérica, mas na verdade é o que eu vejo nascer em tudo que é manifestação que eu estou vendo por aí. Então, eu não acho que dá para separar mais luta de classe da luta identitária.
Gente, precisa dar um like aí no Arueira, porque realmente ele está inspiradíssimo hoje. Fazendo aqui a Cristina Vilas Boas, que lindo, Arueira. O Brasil precisa dar um salto de elevância cultural. Chega de tantas aberrações, está dizendo o Bento Júnior. Renuncia Bolsonaro, está pedindo aqui o Sebastião Pinheiro. Quem mais? Black do meu jeito, está criticando aqui, está dizendo, dois brancos falando de etnia negra, PQP, sem chance.
Bom, mais ou menos.
Sinto muito, mas eu acho que o branco que se percebe como branco na sua branquitude e que reconhece o seu lugar de privilégio dentro dessa sociedade racista, ele é útil, inclusive, para acabar e para como força motriz para ajudar a mudar essa realidade, sabe? Eu me considero como branco, mas eu sei dos privilégios aos quais eu pertenci. A minha grande luta é para não redistribuí-los de maneira inconsciente, como muitas pessoas vêm fazendo. Essa é a luta que tem que ser
Meu
travada.
Meu objetivo é não atrapalhar.
As pessoas brancas.
Meu objetivo é não atrapalhar mais a luta dos que mais precisam resolver os problemas. Negros, mulheres, gays, simplesmente eu não posso mais ficar na frente. E quando a gente não percebe os privilégios que tem, a gente fica na frente. A gente fica na frente, atrapalhando, impedindo, sem perceber direito. Minha função não é explicar, minha função é explicar. Como disse um amigo negro, eu não tenho que explicar para os brancos o equívoco que eles estão cometendo.
Exatamente.
Eu tenho que explicar. Eu sou branco, eu estou vendo o equívoco.
Exatamente.
Eu tenho que explicar. Então, o colega que nos criticou, me desculpa, mas é o seguinte, eu estou falando para que para pessoas brancas pararem de ser racistas. Eu, inclusive, eu tenho que combater isso em mim o tempo todo. E falo também para parar de serem machistas, sexistas, homofóbicos. Tem um amigo, o Júlio, que diz isso. Toda manhã eu mato em mim um homofóbico, um sexista. Eu tenho que fazer isso. E como ele é
um
negro,
racista,
ele fala,
um machista.
Não pode matar um racista?
É isso aí. É isso aí. Gente, por favor, deixem seu joinha aí, dê uma curtida, compartilhem, enviem para aquele seu amigo machista e racista o programa de hoje, porque realmente está sensacional. Queria aproveitar para ler um comentário aqui da Carol Chaves, que está dizendo o seguinte, ó, as pessoas brancas precisam se apropriar do antirracismo. Né? Parabéns. Obrigado aqui, Carol, pelo seu comentário. É isso aí, Aruê, está dizendo o Vinícius Teobal.
Então, isso não é assim, é obrigação. Eu vou ser bem objetivo. Eu não estou fazendo isso, não sou melhor nem nada, não sou bonzinho. Simplesmente eu fui obrigado, eu sou chargista, e olha, fiz muita charge errada, equivocada, e bati sem querer, sem perceber, eu fui racista, fui homofóbico e fui sexista. Fui chamado a atenção pelas pessoas devidas. Os que se sentiram atingidos vieram me cobrar. E com o tempo eu percebi que eu estava fazendo isso. Percebi. Essa é que é a coisa que eu acho que é preciso compreender. Meu papel é auxiliar, mas eu tenho um papel na luta antirracista, assim como Aquiles, assim como cada um.
Exatamente. Inclusive como você, de alertar para esse papel do branco na luta antirracista,
papel, claro.
É isso, a gente vai discutir muito ainda, vocês vão ouvir a gente falando muito sobre isso aqui, porque esse é um tema que é central na luta que a gente trava por um país melhor, por uma democracia. Florestan Fernandes, o pai, já dizia que no Brasil não existirá democracia enquanto os negros forem tratados como uma subcidadania, enquanto lhes for negado todos os direitos que são dados de maneira incondicional à população branca. Enquanto isso não existir, o Brasil não é uma democracia, sabe? Muito menos uma democracia racial.
Não, isso então, é uma brincadeira que não tem mais
a luta
graça.
É essa. A luta
dizer
é essa.
Que o Brasil é uma democracia racial é uma brincadeira sem graça. Não tem mais piada.
Exatamente. Bom, eu queria trazer outros temas aqui, Aruera, para a gente falar. Hoje teve esse delírio, entre aspas, do vice-presidente Antônio Hamilton Mourão, que o Comitê de Trabalho em Preservação da Amazônia, do qual ele é presidente, produziu um documento e com algumas sugestões, né, em relação à preservação da Amazônia e prevê, entre outras medidas, a expropriação de terras onde forem detectadas grilagem, o desmatamento...
Não vai sobrar um fazendeiro.
Pois é, e aí parece uma coisa, parece um petista infiltrado lá, porque esse documento foi divulgado pelo Jornal do Estado de São Paulo, isso gerou uma crise, pequena crise no governo, o Bolsonaro se ficou irritado, o Mourão depois botou o rabo entre as pernas, disse que se penitencia. Queria ouvir você sobre esse episódio.
Isso é um escorregão. Muitas pessoas falam para mim, se tudo é planejado, eles fazem isso, fazem aquilo, a cortina de fumaça, desde o começo do governo que a gente ouve isso. E eu só vejo trombada, equívoco, tiro no pé. Não parece ser coisa assim. Você fala, é como se tivesse um petista infiltrado para propor isso. Vamos fazer, vamos tomar as terras de quem fez grilagem, quem desmatou, quem fez não sei o quê. Ora, não sobra um fazendeiro se isso for aplicado. Isso não pode ser verdade. Claro que o Bolsonaro foi forçado a via público dizer que isso é um absurdo. E aí ele mostra um pouco mais de si mesmo. Se isso é planejado, há um petista infiltrado na cabeça dele.
O Curumi mandou um comentário aqui para dizer o seguinte: estou achando o Mourão o superlativo do Moro. O narcisismo dele só não é maior do que a ânsia de poder. Um general que não consegue assumir os cabelos brancos é capaz de ter os glúteos flácidos. Uma coisa interessante é o seguinte.
Cabelos mais negros que a Arda Graúna, né?
Eu acho até que o Mourão ele deveria se encaixar naquele tipo ali do Fux, sabe? Daquelas cabeleiras, assim.
As perucas.
Não
Morão
sei
é
se é.
nosso vice. Vice conspira.
E aí, né, sobre essa questão da expropriação, eu só queria fazer um comentário rápido dizendo que a expropriação de terra, embora não seja para essa finalidade da grilagem, da qual consta nesse documento, ela é prevista na Constituição brasileira, no seu artigo 243, para casos em que há o flagrante de trabalho escravo. Então, nas propriedades rurais em que é constatada a prática do trabalho análogo à escravidão, a Constituição prevê a expropriação desse território, né, dessa terra, para fins de reforma agrária. Então, mas infelizmente essa previsão constitucional nunca foi aplicada. O que aplica-se normalmente ou pelo menos não conheço, não vi casos que tenha sido aplicado. Normalmente o que acontece são multas, né? São processos e tal, essa coisa de regularização trabalhista, etc. Mas já existem dispositivos para expropriar propriedades, mas no caso do trabalho escravo.
Então, você
Acho que
consegue
deveria sim.
imaginar nesse governo alguém falar essa expressão reforma agrária dentro de um gabinete no Planalto? Ele deve romper em chamas, simplesmente deve abrir um buraco no chão e ele cai lá dentro. É um termo que nem é reconhecido, os caras não conseguem compreender o que é reforma agrária, o que significa isso? Porque
Verdade.
eles são o governo do agronegócio.
O Eugênio do.
São o governo dessa aliança atrasada, né? A igreja mais evangélica, o capital e o negócio agrário. É a mesma coisa que o século XIX, não mudou basicamente nada.
Que tristeza, né, cara? Enfim. O Eugênio Drummond mandou um superchat aqui para dizer o seguinte: Arueira, o Trump dos tristes trópicos tropicará nos próprios trambiques? A treta só fica. Quase que eu dei um nó na minha língua aqui. Obrigado, Eugênio.
Gostei do trava-língua. Mas ele tem tropeçado nos próprios trambiques. Eu acho que o nosso Trump, o Bolsonaro, está murchando. Vamos ver, assim, nessa eleição agora, o apoio do Bolsonaro nas capitais é uma sentença de morte política. Ele está derrubando um por um dos candidatos dele. E eles tentando reforçar isso, falam mais do Bolsonaro, alguns já estão escondendo. Estão começando a tirar do programa, tirar da imagem, a presença dele das imagens. O Bolsonaro está diminuindo. É porque a pesquisa de opinião, às vezes, dá uma imagem ilusória, ela não leva em conta a mudança de público. Ele perdeu o apoio na classe média e foi ganhar o apoio em cima da questão do abono durante a pandemia, da ajuda durante a pandemia, que o Guedes já
Isso.
fala que pode continuar, porque tem uma eleição em 22, e certamente eles sabem que o mau desempenho dos candidatos deles agora tem a ver com essa perda de prestígio. A única coisa que manteve o Bolsonaro com aqueles números foi esse auxílio, que acabou, ou ameaça de acabar, já começa a cair. As bobagens que ele fala tiram votos e vão tirar votos nas outras camadas populares também, não é só classe média, não.
E a situação dele tá a se agravar.
Perco a nossa inteligência, porque ele é um imbecil. Perdão, não quis dizer isso. Ele, às vezes, se comporta como similar a um imbecil, de modo similar a um imbecil.
Eu senti aí uma deferência aos imbecis, né? Vai fazer uma dissociação.
Não quero ofender.
Bom, Arueira, E, inclusive, hoje, você falando sobre essa questão da perda de popularidade dele, né? A pesquisa Datafolha, que inclusive foi divulgada hoje, após cair aquela decisão esdrúxula que havia sido proibida de divulgar, trouxe dados sobre a rejeição ao Bolsonaro. E na cidade de São Paulo, por exemplo, 50% dos paulistanos, que eu acho pouco ainda, consideram o governo ruim ou péssimo. Mas já foi mais, né? No Rio de Janeiro é 43%, por exemplo, no Recife é 45%, então está nessa faixa aí, entre 45% e 50% da população que acha o governo ruim ou péssimo. Acho que deveria ser muito mais, tendo em vista tudo, nada do que ele fez pelo bem do país.
É, mas a maior parte das pessoas não se interessa mesmo por política, aqui na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar. Então ignora. Se não estiver pegando fogo na rua, sei lá, acontecendo um desastre completo, por exemplo, no Amapá, certamente a população está mudando de opinião sobre o bolsonarismo. Certamente. Porque mais cedo ou mais tarde cai a ficha. E aquilo é um produto da destruição que o Brasil está sofrendo desde que o Temer e o pessoal, desde que eles deram o golpe. É um produto, aquilo é uma espécie de eu sou você amanhã, né? Aquele negócio. O Brasil olha para o Amapá para ver como vai ficar quando eles acabarem o serviço. Então é bom. A
Gente,
dor ensina. A gente está tomando consciência, eu acho.
uma coincidência incrível, e vou revelar aqui para você a minha desinformação, porque o Cianoton Pasta, que é membro do canal, está dizendo aqui que o Neil Young completa 75 anos hoje, e eu
Que
não sabia.
maravilha!
Eu não sabia disso, estava ouvindo aqui, porque escuto com frequência, sim, né?
Outro gênio, Paulo da Viola, hoje também.
Oh, que legal, exatamente. Poxa, inclusive, será que dá tempo? Acho que dá. Vamos fazer uma homenagem aqui, então, ao Paulinho da Viola nessa charge maravilhosa que você mandou. É,
Ah,
bom.
eu fiz até um desenho do Paulinho, eu não sabia do Niang, senão teria vi... procurei alguma coisa.
Dia de gênios da música completando
Será que
idade,
nós
né?
vamos fazer o próximo programa sobre música, né?
Vamos, aí, ó. Aqui, ó. Dá para ver,
É,
será?
o Paulinho, grande mestre. Grande, grande mestre. Um gênio, um
Paulinho da
gênio.
Viola. E dá tempo ainda também a gente falar dessa charge aqui, ó.
Ah, rapaz, eu fiz isso aí. Tem que mostrar. Eu vi a foto, eu estava procurando material sobre vacina e pistola e tal, e vi a foto e falei, Costa. Silva, não é possível, até o Costa Silva aí, usei uma foto de referência, que tá logo, vê se você consegue mostrar logo a seguir aí.
Vou
Essa.
pegar aqui. Aqui, ó.
Usei como referência. A referência para eu poder copiar e fazer o desenho foi essa aí, o Costa e Silva sendo vacinado. Até os generais gorilas da ditadura de 1964 tinham um pouco mais de juízo do que este pessoal de agora. Eu vou te falar, nós realmente chegamos no a tempestade perfeita. O
E
Bolsonaro
veja.
é a tempestade perfeita.
E é interessante, Aruera, essa foto foi genial você ter garimpado essa imagem, porque justamente o Bolsonaro, ele é descendente dessa ala mais linha dura, da qual o Costa e Silva e o Garrasta Azul Médici são, vamos dizer assim, representantes na presidência da República. Só que o Bolsonaro foi uma ala inferior, assim, foi uma degeneração dessa parte mais carrasca
Esta ala
da ditadura.
considerava o Bolsonaro um degenerado mesmo. Esse pessoal.
Exato, exatamente. Exato. Bolsonaro não seria aceito, por exemplo, como assessor do Costa e Silva, eu acho.
Nossa, de jeito nenhum.
Enfim, que
Então,
debate, que lamento
mostra que a
tudo
gente
isso.
realmente chegou bem perto do fundo do poço. Só não digo que é porque não tem isso. No fundo do poço sempre tem um sapão. Mas vou te falar, viu, que quicada. Só que ele está mostrando muito dele próprio. E mesmo o país muito dividido, eu acho que é o planeta todo que está dividido, eu acho que a ideia de autoritarismo fascista começa a perder aquele elan, aquele charme que ela andou adquirindo nesses últimos anos aí. Começa a perder. A gente
Também acho.
tem que fazer o que a Angela Davis sugeriu. Aproveita o momento e empurra. Ajuda a fazer a força. É uma questão de oportunidade política. Aproveita o momento.
É
E
isso aí.
avança um pouco mais.
E aproveitando, queria só falar, já que você falou na Angela Davis, tem um comentário muito interessante dela sobre a Kamala Harris. vice-presidente eleita dos Estados Unidos, né, que tem um histórico não muito assim abonador enquanto promotora, né? E aí ela também defende essa questão das vidas azuis importam, tudo isso e tal. E a Angela Davis disse o seguinte: olha, a gente sabe do histórico e tal, mas a gente precisa aproveitar esse momento e entender também que agora a gente tem um canal para promover pressões por mudança. Né? Então, assim, é essa coisa, aproveitar o momento e empurrar a pauta, porque houve um compromisso. Houve um compromisso. A própria Kamala Harris, ela agradeceu especificamente as mulheres negras pelo Twitter. Pessoal, eu queria agradecer especificamente as mulheres negras, sem você, que isso aqui não teria sido possível. Isso, exatamente. Isso aqui não teria sido possível. Então, apesar do seu histórico, é preciso cobrar a Kamala de hoje, que se comprometeu com a pauta antirracista.
Antes da eleição mesmo, eu tinha comentado isso, não sei se foi aqui com a gente ou se foi no Távolo, que, assim, a Kamala, mesmo sendo conservadora, ela era negra e mulher. Então, assim, era impossível ela não sentir o peso da sociedade. Impossível. E com a situação política atual, com mulheres e negros justamente mostrando o que está errado, ela ia ser sensível. E depois eu vejo esse comentário da Angela Davis e fico feliz, porque ela sintetizou de uma forma brilhante o que está acontecendo. A pergunta, se você está entusiasmado, fala assim: olha, apesar das críticas, eu estou por causa disso, exatamente o que você descreveu agora. Há um momentum e há também os pontos que você pode fazer pressão, porque a representatividade conta, é preciso aceitar esse fato, a representatividade conta. Se você tem uma mulher, se você tem um negro, se você tem uma mulher negra num local de poder, ele vão ser sensíveis às reivindicações. E, portanto, ampliam o espaço. E como a gente já sabe, já foi dito aqui, que a luta de classe está intrinsecamente vinculada a isso, a esses movimentos identitários, especialmente mulheres e negros, que foram força de trabalho fundamental para o capital existir, eu acho que as coisas podem avançar na direção real da luta de classes.
Isso. E outra coisa importante também é o seguinte: a luta antirracista, ela está muito ligada às futuras gerações. Muitas vezes, você próprio não se beneficiará dos louros da batalha que você está travando. E no caso da Kamala Harris, ela é vice-presidente e automaticamente ela se credencia para ser a próxima candidata a presidente do Partido Democrata, assim como foi o Joe Biden. Porque é muito pouco provável que aos 82 anos, em 2020, né? Em 2024, o Joe Biden seja candidato. Então, a Kamala pode vir a ser a primeira mulher negra a presidir os Estados Unidos. E ela terá 4 anos de reafirmação dos compromissos que ela firmou nessa eleição. Então, tem um caminho aí que inspira, assim, esperança para mudar essa realidade.
Ângela, o feminismo envolve também a habilidade de fazer conflito ser resolvido, de coexistir com a contradição. Isso é uma coisa importante. Ela fala isso. As mulheres e o feminismo têm a capacidade de conviver com a contradição, porque é a própria existência delas dentro da sociedade. A Ângela fala isso e diz: neste momento, a pessoa capaz de costurar, olha bem, nós vamos ter que fazer isso aqui também, costurar o país, é uma mulher negra. A gente vai ter que costurar esse país também. A gente vai ter que costurar ele também.
A Julie Moon está dizendo aqui, ó, tem uma música do Rolling Stones para Angela Davis, Sweet Black Angel.
Também. Woman is the Nigger of the World. Né?
Exatamente. Que fala quando ela foi presa, né? E os seus 10 companheiros. Obrigado aqui, Júlio, por lembrar. Essa nossa comunidade, a comunidade 247, eu preciso dizer que ela é muito qualificada, porque qualquer tema que você tocar aqui sempre tem contribuições que vão enriquecer o debate.
Da vacina surgiu a partir de uma ideia, eu não sei quem foi, mas que saiu no Boa Noite de ontem, de quarta-feira.
Foi? Olha lá.
A comunidade também, ela ajuda a gente nas pautas, ela investiga, faz a reportagem, é um barato isso. Esse novo jornalismo é 100 vezes mais dinâmico que o antigo,
convenhamos. E democrático, né? E democrático, porque é muita presunção do jornalista achar que ele é o detentor da informação, sendo que nesse mundo todo mundo produz informação, a informação está circulando por várias direções e não apenas unidirecionalmente, né, como sempre foi na televisão, etc. Enfim, debate muito frutífero, queria continuar conversando aqui, é sempre um prazer conversar com você, Aurélio, você sabe disso, a comunidade aqui também concorda com o que eu estou dizendo. Queria pedir para
Eduardo.
você deixarem seu like aqui. A Eduarda Fadini está dizendo, a existência da mulher é essencialmente contraditória mesmo. Somos puxadas e empurradas para todos os
Sim.
lados. Tem razão, Aruê.
Não sou eu, é a Angela Davis que disse isso, ela que formulou desse jeito.
Então, eu queria pedir para vocês deixarem seu like aqui nesse vídeo, compartilhe o link do 20 Minutos de hoje. Quem não for inscrito na TV 247, inscreva-se, nos ajude, recomende, avise. Apresente a TV 247 para seus amigos, para suas amigas, para seus conhecidos, para uma pessoa que você acha que precisa modificar um pouco a sua cabeça, expandir as ideias, né? Se você quiser ajudar financeiramente o 247, na descrição desse vídeo tem todos os links das plataformas de financiamento coletivo nos quais você pode entrar lá e doar o valor que você quiser. A partir de R$ 1, você apoia o 247. Ou também você pode se tornar um membro ou uma membra aqui do canal. No YouTube. Se você está dizendo que o Arueira é lindo demais da conta, se você está dizendo que o Arueira é maravilhoso, se você está elogiando o Arueira, então ajude, apoie o trabalho dele. Entra lá em brasil247.com/democracia, assine a campanha do Catarse, né, dos Jornalistas pela Democracia, aí você vai estar ajudando o Arueira efetivamente. Né? Não só o Arueira, mas o Miguel Paiva, a Denise Assis, o Florestan Fernandes Júnior, enfim, tem muitas pessoas que estão nesse coletivo que é
São
o
os
Luiz Cotepim.
maiores textos jornalísticos do país.
Exatamente, exatamente, concordo e assim fico muito orgulhoso, inclusive, de estar em contato com essas pessoas. Vocês têm noção? E estar aqui hoje falando com o Arueira é uma coisa assim, é um privilégio, inclusive. Você falar
Eu queria.
com o Florestan Fernandes Júnior, com o Luiz Costa Pinto, esses caras que você viu, com o Ricardo Couto, esses caras que a gente via, assim, quando eu era estudante de jornalismo, o Arueira já estava fazendo as charges dele. Em 93, o Arueira desenhou os estupidossauros bolsonaros. Vocês não têm noção.
Nisso. Eu queria só um último comentário, porque eu sei que a gente está chegando no final. É o seguinte: eu, assim, sobre o Biden, que destruiu 7 países junto com o Obama, eu entendo o imperialismo americano está ativo, o Deep State funciona com Trump ou com Biden, mas a pressão interna é um fator fundamental, gente. A gente tem que contar com isso. As populações dos países, mesmo dos países imperialistas, muitas vezes não sabem, mas estão sendo tão exploradas quanto. Vivem uma vida ilusória também, e há muita exploração, há muita miséria nos Estados Unidos, miséria real nos Estados Unidos. A gente não vê, mas há muita miséria. Eu não sou inimigo da população que sofre, que está sendo oprimida lá. Eu sou inimigo dos opressores. E eu sei que a pressão popular é a nossa principal ferramenta para consertar o planeta. Claro, não é de cima. O de cima só vai agir quando o de baixo empurra. E é isso que é o nosso objetivo. É o que a Angela Davis quer, é o que eu quero, é o que a Aquiles quer, é o que todos nós queremos, eu acho.
Falou e disse, Aruê. Nem vou falar mais nada. Gente, obrigado. Até amanhã. Até a próxima quinta-feira, Aruê. Valeu mesmo. Um grande abraço. Tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão.